e até mesmo não aparentando nervosismo, muito bem preparado para aquele depoimento e negando todas as acusações. Então, até este momento, embora ele tenha falado, o sigilo tenha caído, por assim dizer, ainda não é a delação tão esperada, quem sabe, de Daniel Vorcaro, que pode incriminar muita gente.
Mas é o seguinte, tem uma pergunta que eu quero fazer também aqui para o Matheus, que foi feita tanto para o Vorcaro quanto para o ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. A pergunta é: essas carteiras tão polêmicas, elas eram de terceiros ou elas eram do Banco Master? Essa resposta muda tudo e cada um deu uma resposta.
Esse que é o ponto, né, Fernando? O fato é que essas carteiras, elas já eram claramente suspeitas, fossem de terceiros ou fossem próprias. É só a gente lembrar que o Banco Master, ele já dava, né, sinais notórios de algo muito estranho com um super pagamento sobre o rendimento. É, você vê um rendimento tradicional, um investimento do mercado comum, você vai lá comprar, né, abre aí o aplicativo do seu banco e depois dá essa conferida. Você vai ter um investimento pagando 100% de um índice chamado CDI, outro pagando 103%. O Banco Master estava oferecendo 120%, 130%, às vezes até mais. Então, a carteira ela já dava muitos sinais de irregularidade. E o fato é, né, eu falo, dizem que eu acho que a palavra é prata e o silêncio é ouro. O Vorcaro está provando que o silêncio é muito mais do que ouro, né? É a estratégia que ele vai utilizar e, acima de tudo, negar. É. Né? Eu sou muito sério e tudo que eu fiz foi para o bem
muito
da instituição.
Bem. Até a página 3, né? Então, mas é o seguinte, também tem outra frase. Graça com esses índices.
E até porque reza a lenda que ele almoçou com muita gente. Embora
agora,
ele diga jantares, que ele não conhece ninguém.
Não, agora, todo mundo que ele almoçou junto...
Eu ia ficar ofendido,
conhece, não,
né?
Vê,
não lembra
viu.
De mim, gente? A gente almoçou, eu ia ficar ofendido. Imagina lá, quem tá ouvindo, deve estar triste, né?
Sobre almoço, tem também uma sonora muito importante que a gente vai ver agora. Sonora é a entrevista, né? O depoimento. Eu quero que você veja, Henrique, para você comentar. Estou de Brasília. Ele falou, nós almoçamos sim! Tem até um prato lá que nós comemos. Vamos ver o que ele fala.
Se eu tenho tantas relações políticas como estão dizendo, e se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, e não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada nesse caso do BRB que não fosse técnica. Talvez no Brasil, se não fosse assim, eu não estava aqui e teria dado certo, né? Acho que a conclusão desse negócio ele é a maior prova disso.
É, ele falou uma coisa importante, né? Que se ele fosse amigo de todo mundo, ele não estaria com a tornozeleira eletrônica, mas vale lembrar que ele não está, ele está na prisão domiciliar, né?
Vou deixar o Henrique falar, depois eu trago.
Tá com a tornozeleira. E assim, a gente também não pode levar em consideração que se ele tivesse amigos, ele não estaria com tornozeleira. Qual a premissa da justiça não é você ter, exato, amizades e isso te livrar de estar ou não com a tornozeleira. Não, há um crime. Né? Como você citou aí, ele mesmo disse que almoçou com muita gente, deve ter comido um pequi lá com o governador de
uma lagosta de pequi, né?
Quem sabe,
é mais
bem
simples.
Temperada. E assim... É só o começo. É só o começo de muita coisa ainda que está por vir. É importante a gente ver o sigilo ter caído dessas falas do Daniel Vorcaro. E acho que a tendência é a gente ir descobrindo cada vez mais coisas e, de fato, o silêncio dele vale bem mais que o banco.
E outra coisa, o Jess, ele não quis dar a senha do celular. Imagina se ele, o silêncio vale muito, imagina... A agenda de WhatsApp do Daniel Vorcaro.
O Zap do Vorcaro.
Zap do Vorcaro.
Zap do Vorcaro deve ter de jogadora de futebol a presidente de coisas importantes.
Ele não liberou
Brasil.
A senha.
comissões. É, mas isso até é fácil para a nossa Polícia Federal quebrar, conseguir esse acesso e ver as mensagens que estavam lá. Só que o que me chama a atenção é que o pressuposto dele é diferente do pressuposto do Henrique. O pressuposto dele é, no Brasil, quem tem amigo político, influente, não teria passado pelo que eu estou passando, ou usando uma tornozeleira, teria a operação do Banco BRB ter sido aprovada. Só que nós sabemos que, e aí vale elogiar também o bom funcionário público, e aí vale um elogio sim a essa gestão do Banco Central, que o Banco Central foi ativo em tentar impedir e ter um olhar técnico no momento ali da questão da liquidação. Então, ele talvez tenha tentado e não conseguiu. O que, que é fato? Ele andava pelos corredores de Brasília, ele fez várias visitas ao Banco Central. Então, assim, o fato dele não ter conseguido e dessa situação do Banco Master ter sido desmantelada não significa que não se tenha amigos poderosos. É óbvio que Daniel Forcaro tem amigos poderosos.
Só queria colocar um parênteses. Lembra quando ele foi preso, de fato, a primeira vez? Embarcando para a Arábia.
Dubai.
Para Dubai. Né? É. Ele disse que ele ia fazer alguns negócios.
Compra, né? Ele ia vender o banco lá.
Ele iria vender o banco. Ele foi preso no momento que ele fugiria, que ele sairia do Brasil.
Supostamente fugiria.
Supostamente, ele estava saindo do Brasil.
Coincidência ou não, o cunhado dele passou pela mesma coisa.
Mesma situação.
Também ia comprar, fazer os negócios deles lá. Então, assim, e esse é um trabalho importante da Polícia Federal, desses avisos, porque quando você vai fazer essa viagem, você dá os seus dados, eles foram aptos a conseguir chegar antes que esse voo parte. Agora me conta. E se ele tivesse conseguido? Vocês acham mesmo que teria a repercussão e a chance das delações que se tem nesse momento? Não. Agora, o sigilo não pode voltar. Nós precisamos defender que essa investigação ela seja transparente. Nós falamos bastante sobre ela estar na primeira instância. Era importante que ela estivesse na primeira instância, porque só tem uma menção a um deputado federal. Mas sendo muito justa, é bem honesto que no futuro envolvam outras autoridades e isso leve o foro a voltar para o Supremo Tribunal Federal.
Mas tem uma coisa que é muito curiosa, Fernanda, e a gente falando até, diria ali, do depoimento e das falas do Forcaro, é a tranquilidade que ele passa e, diria até, um otimismo exacerbado sobre o grande desempenho da instituição financeira que ele comandava, não só uma instituição financeira, um conglomerado, um grupo de empresas. Tinham outros bancos como o Nubank, outras empresas como nós, né, noticiamos aqui essa semana da farmacêutica. E ele passa como se tudo estivesse maravilhoso, como se não houvesse qualquer indício, como se o Haddad, né, o nosso ministro, não tivesse comentado que já há um bom tempo, desde a entrada do Galípolo, ele já tinha sido alertado sobre indícios de fraude, de suspeitas do Banco Master. Eu estou insistindo nessa linha do tempo, porque eu acho muito importante, desde a entrada do Galípolo, se ele informou ao Fernando Haddad, por que que ainda assim nesse período tantas coisas aconteceram, por que que tantas polêmicas vieram? Eu sei que uma coisa é, não podemos intervir na investigação. Agora, outra coisa é deixar que o poder público se envolva em situações, diria, no mínimo, constrangedoras ou suspeitas, né? E o próprio Ministério não ter feito nada. E, às vezes, uma outra instituição que poderia também intervir não ter, né, entrado nesse meio. Tudo só foi sair porque, nos 48 segundos do tempo, falaram, peraí, agora se o BRB entrar nesse meio, aí o problema dobra de tamanho.
Isso causa muita indignação e eu quero lembrar também que assim como o Forcaro quase saiu do Brasil, o Banco Master quase foi vendido, bateu na trave. A gente tem aqui a declaração do auditor do Banco Central, que ele disse que o BRB teve sim falhas de controle de gestão no negócio com o Banco Master, ao não identificar as fraudes. A gente tem aí a declaração dele? Vamos conferir.
Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. Aplicando-se técnicas, é possível a identificação da existência ou não dos créditos. A falha na governança do BRB, e é tanto que o time da supervisão inquiriu muito o BRB em vários ofícios que a gente chama de requisições de auditoria acerca da geração dos créditos.
Tem uma pergunta para você em casa que está acompanhando o nosso Morning Show, em casa, no trabalho, no carro. Isso foi incompetência ou foi má fé? Quero fazer a mesma pergunta para o Henrique.
Oh, há indícios fortíssimos, como vocês estão lendo aí na tela, né, para quem está assistindo, ou vocês também ouviram, é que o Vorkaris está dizendo que não recebeu ajuda de políticos, nem nada do gênero. Fortíssimos em que várias esferas que estão aí sendo tocadas no caso, houve sim algumas pequenas ajudinhas. Agora tem essa coisa da governança do BRB ter falhado, né, segundo essa fala, e de fato aparenta ter falhado sim,
porque...
Acredito que tenha sido uma
indignação
fé.
Maior
Acredito
ainda?
Que tenha sido uma fé ou má intenção, pode ser também.
Até, né? Porque foi aprovada a toque de caixa, né? Relembremos isso, o governador do Distrito Federal fez uma ação a toque de caixa para convencer o seu poder legislativo, até porque é o principal acionista do BRB, a aprovar essa transação, literalmente, assim, vamos apagar a luz para ir embora? Peraí, tem mais um assunto para falar. Então a gente também não pode se esquecer que não foi tudo assim, não teve essa, todo esse cuidado que
aquele,
muito bem o auditor apontou.
Point ali, aquela bolinha que correu na linha da rede e poderia ter caído do lado de cá, só que caiu do lado de lá.
Aquela sopradinha.
Porque, Jess, tinha muita coisa bem armada. Tem um caso que eu queria repercutir também, dos influenciadores que relatam ter recebido propostas do BRB para se manifestar, né, de forma influencer sobre o caso Master nas redes sociais.
De forma neutra e imparcial.
Controle de narrativa?
Controle de narrativa, crise de dano. É, a situação do BRB, ela ainda está perdendo o nível do holofote para a situação do Banco Master, mas talvez ela seja mais assustadora. Porque aqui estamos falando de um banco público com várias questões ligadas à Previdência, com várias questões ligadas a créditos públicos. Então aí vem um outro debate, que é por que tanto banco público no Brasil, né? Com tanto acionista que no final do dia vira o Estado, isso não é bom. Provavelmente, se fosse um banco privado fazendo essa compra, a checagem teria sido outra, porque afinal de contas eu tenho um conselho de acionistas que vai perder muito dinheiro. Nós também perdemos muito dinheiro, mas os acionistas do Brasil inteiro, do Distrito Federal, muitas vezes não têm.
Você acha que a fiscalização seria maior?
Muito, porque não teria, não, porque ali a realidade sendo posta, o Banco Master dá um prejuízo de 12 bilhões, não apresentando liquidez. Inclusive, Daniel Vorkaro, no depoimento, quando perguntado sobre isso, nós fomos pegos de surpresa. É um banco, assim, e está lidando com um banco público. Então, isso quase aconteceu. Imagina se o Banco de Brasília comprasse mesmo o BRB, se tivesse essa fusão. Teria sido, assim, catastrófico para o nosso sistema financeiro. Que bom que isso não aconteceu. E a questão dos influenciadores, foi uma gestão de crise ruim, porque o convite, neste caso, eu diria que era melhor eles terem feito pessoalmente, falado com algumas pessoas, porque o e-mail popularizou, muita gente nas redes sociais mostrou esse e-mail, mostrou esse pedido. E nesta crise, nós já vimos vários influenciadores diferentes, das diferentes áreas, tanto no BRB quanto na situação do Master, que foram convidados a emitirem opiniões neutras, imparciais e defensivas a partir de valores financeiros para fazer publicidade bancária, gestão de crise bancária. Então, é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, porque talvez uma pessoa vai ver um influenciador que confia e valores altos, valores de 2 milhões por um vídeo, então vai lá ver o vídeo e falar, não, tá tranquilo, tá seguro, e não faz nada sobre isso, confia no banco. Então, é uma crise de credibilidade do Brasil inteiro, não é só do nosso sistema bancário.
Eu acredito que, tanto do que a Jess trouxe no início sobre a instituição privada, a gente teve uma declaração pública de um CEO de um dos grandes bancos privados do Brasil, que ele deixou muito claro. Ele falou, olha, desde muito tempo nós não recomendamos a compra desses ativos. Ou seja, eles já tinham notado que aquilo não era confiável. E não foi só um grande banco privado. Teve um outro banco que também se manifestou. E agora, em relação aos influenciadores, Fernando, eu acho muito importante esse alerta, inclusive para quem nos acompanha entender que muitas vezes há sim influenciadores, dão uma opinião, mas que por trás não tem lá a hashtag publi, mas está sim sendo pago, está sim sendo motivado financeiramente a emitir uma opinião que às vezes não é favorável para a gente, mas você confia tanto que você pensa, essa pessoa jamais falaria algo, né, para me fazer mal. Então, por isso que é importante você também ter uma segunda opinião, né? Viu uma notícia ali, pesquise, procure outros especialistas do ramo para conferir. Ah, eu vi uma pessoa falando sobre esse tema, deixa eu procurar um outro para ver o que, que ele acha. Porque, infelizmente, hoje a gente não consegue ter uma confiança
só
plena.
Só cuidado se para o seu núcleo de seguidores, das pessoas que você segue ali, todas tiverem vínculo com isso. Que aí você também pode cair numa de... né?
De só a validação,
você,
né?
Exatamente. Você...
É, até um detalhe, estava passando aí na imagem, para aqueles que estão nos assistindo, a imagem da Renata Barreto, uma das economistas que foi convidada a fazer parte aí desse grupo de influenciadores. E eu vou até pegar o convite que foi divulgado aqui, que é Orçamento Banco BRB Urgente, Renata Barreto, gostaria de solicitar orçamento para ação abaixo. E aí se fala do banco, que seria o cliente, e da ação, que seria um almoço com o presidente Nelson Antônio de Souza, que a convida para esse almoço com os influenciadores, para a gente falar sobre o caso Master e mostrar a transparência do BRB. Sobre essa ação, a empresa que faz ali o controle do marketing, da relação de gestão de crise do Banco BRB, assumiu que submeteu essa ação sem conversar, sem aprovação direta do banco. Foi uma gafe gigante que viralizou muito, porque tendo em vista tudo o que está acontecendo...
Mas submeteu sem aprovação e almoça com o presidente?
É muito estranho. Mas, tendo em vista isso, né...
É, tem muita coisa para falar e eu vou colocar mais coisa ainda, porque agora a gente vai a Brasília. Vamos falar com ela, sempre atenta, Rane Veloso, aqui no Morning Show. Bem-vinda, querida. Ontem você esteve lá, segurou o ministro Fernando Haddad, trouxe ótimas informações e agora tem expectativa dessa possível participação do Daniel Vorcaro na CPMI do INSS. Quais são as últimas notícias? Bom dia.
Bom dia, Fernando Rocha, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, a gente não para aqui em Brasília, tá? De tédio a gente não morre nunca. E por isso eu trago bastidores da defesa de Daniel Vorcaro, que está avaliando neste momento se vai ingressar com pedido de habeas corpus para evitar que o dono do Banco Master preste depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. O presidente da comissão, Carlos Viana, ontem, inclusive, disse em entrevista coletiva aqui em Brasília que teme por uma certa blindagem de Vorcaro. E é, de fato, isso que deve acontecer. Acabei de falar novamente com Carlos Viana. Ele disse que a defesa vai tentar impedir a ida de Daniel Vorcaro, mas os senadores já estão preparados para qualquer cenário. É tanto que eles também convocaram outras peças que são importantes nessa investigação, como o ex-presidente do Banco BMG, Luiz Félix Cardamone, e também o presidente do INSS, Gilberto Waller. Todos esses devem ser ouvidos na próxima quinta-feira. A CPMI também entrou com um mandado de segurança para tentar reaver os documentos que foram barrados pelo ministro Dias Toffoli para o acesso à comissão que investiga essas fraudes no Congresso Nacional. Isso porque, vou explicar para vocês, eles já haviam aprovado requerimentos para quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal de Daniel Vorcaro, do Banco Master, mas no dia 12 de dezembro do ano passado, o ministro Dias Toffoli impediu que esses documentos fossem repassados aos integrantes da comissão. E agora, inclusive, os parlamentares estão planejando uma visita a Dias Toffoli para que ele desbloqueie esse acesso, que é considerado essencial para essa apuração. Lembrando que Daniel Vorcaro ele não será ouvido sobre os fraudes de 12 bilhões de reais em relação à venda de títulos de créditos falsos ao BRB, que é o Banco de Brasília, e sim sobre os mais de 250 mil contratos de empréstimos consignados sem autorização de aposentados e pensionistas, porque esse é o foco das investigações da CPMI. Fernando Rocha, volto com você.
Obrigado, Rani. Com outras informações, fique à vontade para chegar daqui no nosso Morning Show. Bom trabalho para você em Brasília. Então, essa é a parte mais sensível. onde as pessoas estão mais desprotegidas, porque não tem nessa relação aí a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que salvou a pele de muita gente, pelo menos os investidores até 250 mil reais, que já estão recebendo esses valores. Porque esse escândalo envolvendo o Banco Master levou também uma operação policial na Rio Previdência, que é responsável pelas aposentadorias e pensões dos trabalhadores, servidores do Estado do Rio de Janeiro. Esse rombo na Rio Previdência é 500 vezes maior do que as perdas de fundo com o Banco Master. Que coisa triste. Eu vou dizer que revoltante, talvez não tenha nem no dicionário uma palavra similar para a gente descrever o que é isso, com pessoas que trabalham a vida inteira, que precisam desse dinheiro, falta cobertura a isso. E aí não é a questão de não saber, né? É questão de saber e agir de forma desonesta, não é?
É entre os dois, né? A má-fé e a incompetência de você colocar dinheiro de terceiros num banco que outras instituições, boa parte, né, das instituições aqui já estavam alertando anteriormente de que não eram títulos seguros para se aportar. E aí você tem uma instituição, no caso a Rio Previdência, que deveria, por não lidar com dinheiro e recursos próprios, investir dinheiro dos aposentados, né, colocar nesses títulos que são possivelmente
duvidosos. Isso aí perdeu, né? Isso não volta.
Não volta, porque o Fundo Garantidor de Crédito, além dele ter o limite de valor, ele tem todas as condições para que você realmente seja coberto por ele, né? Então, isso aí já está perdido. E um outro ponto, Fernando, é que por muito menos o João, o José, a Maria, que mora lá no interior do Brasil, eles são presos, eles têm a sua vida revirada, eles não têm um pingo, né, de direitos. Enquanto isso, a gente está discutindo se os dados do Vorcaro vão ou não vão ser compartilhados, se a gente vai ou não vai acessar o telefone. A minha pergunta nem é essa, a minha pergunta é: por que não, se por muito menos, por prejuízos muito menores? Porque agora se coloca no lugar, você que nos ouve, que nos assiste, daquela pessoa que uma vida inteira contribuiu com essa previdência lá da Rio Previdência, pensando, eu vou me aposentar, eu vou ter um dinheirinho aqui, ó, para pagar minha comida, para pagar o meu transporte, para ajudar o meu filho, meu neto a estudar, e agora está olhando e vê um buraco vazio, porque o dinheiro não existe. Então, enquanto estão pensando, analisando se vão ou não vão quebrar o sigilo do Vorcaro, quanta coisa pode estar acontecendo por trás para apagar a prova, para retirar qualquer tipo ali, ainda de eventual garantia para essas pessoas. Então, assim, para mim é um absurdo sem tamanho, é uma falta de humanidade, inclusive, às vezes, de quem está acompanhando isso. E vamos torcer para que, pelo menos, de alguma forma, a Rio Previdência consiga se reerguer, porque se ela não...
500 vezes maior vai ser uma tarefa difícil, é um desafio imenso.
O que acontece com a Rio Previdência é que não é só o Master, é o Banco Master. Os investimentos são um saldo deficitário de um somatório aparente 20 bilhões. Dentro disso, existe um prejuízo de 1 bilhão que é ligado diretamente aos fundos que estavam com o Banco Master. Eu concordo com os colegas aqui no que tange todos esses pontos em relação à credibilidade.
Inclusive com o Henrique?
Inclusive com o Henrique.
Não. Glauco, aleluia, Glauco, por favor. Um momento. Glauco, sextou mesmo, né, Fernando?
Manda um aleluia aí, manda um aleluia. Aí.
Habemos concordância.
Eu acho que esse caso do Banco Master, ele precisa ser tratado para além de lados políticos. Ele precisa ser tratado como um defeito estrutural da forma como a gente tem lidado com figuras de autoridade, com pessoas que têm muita influência. Por quê? Nós não vamos ver carteiras privadas muito em bancos aí bem famosos e maiores sendo prejudicadas no Banco Master, porque eles já tinham a visão técnica. Tem um ditado que é: quando a esmola é muita, o Santos confia. E é isso. Se todos os outros rendem 100, 102% e aquele 125%, por que será que só aquele consegue fazer esse tipo de rendimento? E a situação está se alastrando. Enquanto isso, nós temos um país onde nomes como Daniel Vorcaro no passado, e aqui eu acho que a melhor referência a pensar em Daniel Vorcaro é Marcelo Odebrecht, quando a gente olha nomes poderosos, com muita influência, muitas vezes eles só vão de tornozeleira mesmo. Mesmo delatando, as coisas podem ser anuladas no futuro, que foi o que aconteceu. Então eu acho que essa sensação de impunidade, ela contribui para que esses casos, eles sempre ocorram. Com muitas vezes, a INSS está aí para mostrar no nosso país. E isso é muito triste. Fala-se muito de golpe. Golpe na democracia, golpe no sistema. Sabe o que é golpe também? Golpe é o fundo garantidor ter que, por irresponsabilidade técnica e por erros que eram visíveis, ter 50 milhões por conta deste caso. Golpe é depois de tudo isso que aconteceu, o sujeito está em casa aproveitando as mordomias que tudo aquilo causou. Isso aí é um golpe direto na nossa cara todos os dias.
Bom, a gente vai agora, vou levantar para receber a nossa repórter Danúbia Braga, que tem os destaques do dia do Brasil, do mundo e de São Paulo, direto da redação. Olha que chique, Danúbia. Seja bem-vinda ao Morning Show.
Pois é, Fernando, obrigada. Estou direto da redação, trazendo então os principais destaques do Brasil e do mundo. E a gente já começa falando sobre uma decisão da justiça que condenou um casal a 27 anos de prisão pelo assassinato do advogado criminalista e colaborador da Jovem Pan, Luiz Fernando Pacheco. O crime aconteceu em outubro do ano passado, em Genópolis, um bairro nobre aqui da capital paulista. Um outro destaque bem importante é em relação aos golpes. Para a gente ter uma ideia, um levantamento feito pela SEAD mostrou que 30 milhões de paulistas caíram em golpes dessas mensagens estranhas que a gente recebe no WhatsApp, uma ligação que às vezes a gente está falando alô, alô, e eles gravam ali a nossa voz e aproveitam para aplicar golpes posteriormente. 9 a cada 10 paulistas caíram nesse golpe. 30 milhões de pessoas, é muita coisa. E para a gente encerrar, um assunto internacional, há uma decisão, então, na Itália, a justiça negou a extradição de um cidadão italiano que foi aqui no Brasil condenado por abuso sexual de um menor, alegando que condições precárias e desumanas do sistema prisional brasileiro, Fernando.
Muito obrigado, Danúbia. Com outras informações, chama a gente. Você é sempre bem-vinda. Bom dia para você. Obrigado. Muito bem, prisões brasileiras desumanas. Ele descobriu a pólvora? O que houve com ele? Enfim, qual a novidade?
É, a gente sabe que o sistema penitenciário brasileiro, ele é precarizado, né? Existe uma teoria de hiperlotação e tudo, mas a gente também sabe que a penitenciária, ela não é exatamente um spa, né? Ela não foi feita para ser um resort de fim de semana, que a pessoa que acabou de matar alguém, acabou de roubar a casa do outro, acabou de cometer um crime, vai lá para ter um descanso, né? Durante 5 anos, 10 anos. Às vezes uns mereciam eternos, mas saem 2, 3 anos ou são até descondenados. Então a gente vê que o sistema penitenciário brasileiro é sim precarizado, deveria ressocializar, né? Deveria trazer, porque para quem não sabe, gente, o sistema penitenciário, ele não existe para punir, né? Pela lei, ele deveria existir para criar condições para que aquele criminoso, ele fosse ressocializado, ou seja, ele pudesse voltar a conviver em sociedade. Agora, se o italiano está incomodado, talvez o melhor dos mundos é não cometer crime, né? A pessoa está lá reclamando de como é que está a penitenciária, melhor opção seria você ficar na sua, né? Não precisar ser preso. Então, eu acho assim, uma pessoa que foi presa, eventualmente reclamar das condições, eu acho que antes ela tinha que ter pensado, talvez eu não devesse, né, ter feito o que eu fiz para estar aqui. Mas, enfim.
Desumano é a família do meu amigo Luiz Fernando Pacheco, que foi vítima de latrocínio, foi assassinado andando pelas ruas de Genópolis. Alguém muito querido aqui para nós da Jovem Pan, que estava sempre aqui comentando, estava do outro lado. Um sujeito, assim, que sempre trazia o contraponto, que era mais ligado a pautas da esquerda, mas sempre muito educado, um debatedor excelente que teve a vida sequestrada, foi assassinado por conta de um relógio e um celular nas ruas de Genópolis. É muito bom que o casal que fez isso tenha sido condenado. Mas desumano é ter que passar por esse medo, é ter que passar por esse tipo de luto. Desumano é a família dele, que não vai abraçá-lo, que não vai interagir com ele nunca mais. Eu não acho que a gente precisa olhar para os presídios brasileiros pensando na desumanidade que eles são. Eu acho que primeiro a gente precisa colocar mais gente lá, lidar com o fato que as taxas de segurança do Brasil são assustadoras e nos importarmos primeiro com a população que sofre com os bandidos para depois, quem sabe, melhorar o nosso sistema penitenciário.
Com isso, a gente faz um break para a rádio. Você, amigo e amiga, ouvindo a Jovem Pan na rádio, um break rápido e na televisão a gente continua por aqui.
Olha o desfile que eu peço aí, gente!
Tenho festa pra levar, alegria e promoção. Só aqui você encontra o jeito fácil de comprar.
Ainda bem que tem
Loja 100, tem o que você sonhar.
E a melhor prestação,
tudo é mais facilitar.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging, begging.
One Radio.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle.
Voltando para os amigos ouvintes da Jovem Pan nas rádios do Brasil e do mundo. E nesse momento a gente fala de violência e de sistema prisional brasileiro, mas falando também de rejeição, que vai nortear as pesquisas, né? O voto também. A rejeição diz muito sobre quem está na frente ou não. E saiu agora, o Instituto Paraná de Pesquisa mostrou o grau de popularidade entre os nomes mais cotados da direita para enfrentar o presidente nas eleições. No caso do próprio presidente, mais de 82% dos entrevistados disseram que o conhecem bem. A gente está vendo ali a pesquisa, está na tela aí, mas... Também mais de 45% afirmam que não votariam em Lula de jeito nenhum, enquanto 31% votariam nele na reeleição. No campo da direita, o senador Flávio Bolsonaro, bem conhecido também por quase 35% da população. Mais da metade dos entrevistados afirmam que já conhecem o senador, sim, e ouviram falar dele. Nas intenções de voto, mais de 44% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de 5% que votariam nele para a presidência. Enfim, esse índice de rejeição sempre foi algo que marca muito o que vai acontecer. Estamos ainda no início dessa corrida presidencial. É bom lembrar que a gente ainda está em janeiro, né? Parece que já estamos em dezembro de 2027.
Muita coisa, né?
Nossa, o ano está passando rápido demais,
voando,
gente.
Está voando, 30 de janeiro. Inclusive, meu abraço, meu feliz aniversário para minha sobrinha. 9 aninhos hoje. Maria Rita, beijo do titio, te amo. Mas
Cássia
o ponto,
está em festa no
Cássia
sul de Minas.
Cássia está em polvorosa, é uma alegria pura.
Pão de queijo lá,
né? Já na deve festa? Ter acordado, comido uns 10 pão de queijo hoje pela manhã. Mas o ponto é, a rejeição, Fernando, ela marca muito, especialmente o segundo turno. Porque no primeiro turno, o eleitor ele tem muitas opções. Ele vai lá ver o cardápio dele, quando ele lembra o nome do candidato, às vezes ele vota por essa identidade. Ah, lembrei quem é o fulano, vou lá e voto nele. No segundo turno é que a rejeição bate forte, porque é o momento em que ele fala, eu tenho A ou B. Claro que existe a opção do voto branco, nulo, mas o fato é que a gente quer votar. E existe um espírito em eleições, como existe, né, nos esportes, que é, tem muita gente, principalmente aquele que está ali indeciso, que ele quer votar pelo vencedor. Então, a questão da rejeição, ela é interessante porque essa margem, a gente mexe muito pouquinho. Mas a principal margem que o candidato está buscando é aquele que ainda não sabe. Se ele vota ou não vota, por exemplo, se vota ou não vota no Lula, se vota ou não vota no Flávio, se vota ou não vota em qualquer outro candidato, esse sim é o eleitor que ele está focando. Porque aquele que ele já tem, assim, esse aqui é o meu fiel, ele não está muito preocupado. Então, eu acho que esse ano, com uma rejeição desse tamanho e muito próxima, né, dos dois que foram apontados, eu acho que a gente vai ter um rally, assim, bem, bem pegado.
Mas o Matheus trouxe um ponto bom aqui, que ele disse que é comum, no segundo turno, as pessoas votarem, optarem ali pelo vencedor. Nem a gente tem um tetra encaminhado.
Ai, gente, o que eu acho impressionante, mais uma vez, né, Dias, o fantástico
tem um
mundo de Henrique.
Acabou
o fantástico mundo de Henrique.
Encaminhado. Se for para votar pelo vencedor, você vai optar pela figura que venceu três eleições presidenciais.
Depois,
se for pra votar pelo
depois
vencedor,
que a
você
gente
vai votar no maior partido da história do país.
Quem
se
acompanhou
for
a gente
vencedor,
ontem.
Você vai votar no governo que tirou o Brasil mais de uma vez do mapa da fome.
Quem acompanhou a gente ontem.
A lista é infinita.
Você quer um programa só para você falando sozinho?
Positivas.
É monólogo hoje? A gente vai inaugurar uma nova peça de teatro
não,
aqui.
Mas na sua vez,
agora é a minha vez.
Não,
o Morning
vez,
Show, ele vai inaugurar um monólogo de Henrique. Por quê? Ele quer falar sozinho, né? Aqui é para ser um debate, mas ele quer reservar toda a pauta para ele. Talvez ele ache que isso é um lugar de fala só dele. Porque ontem a gente descobriu que ele dorme, né? Na foto tem uma moldura, uma fotinha lá, um retrato de quem? Do Bolsonaro. Então a gente achou muito interessante. Não sei se é para fazer algum tipo de coisa, mas assim, com certeza ele dorme sonhando com o Bolsonaro e acorda sonhando com o presidente dele, porque é um sonho, né, gente? O cara vive num mundo ilusório, né, Jazz? Eu tô impressionado.
É
fico
ilusório.
Até contente que é sexta-feira, a gente tem que ter clima leve. É bom você trazer essas piadas. Eu acho
não,
que é bem
uma
bacana.
Uma almofada aí entre vocês dois?
Não, sim, tá pluralidade tranquila.
Aqui a gente debate tranquilamente. Até porque com doido você não pode render.
Tava comentando algumas coisas um pouco mais pontuais, inclusive ao contrário. A questão de monólogo ou falas excessivas aqui não vem de mim, que normalmente quem é o interrompido aqui no programa sou eu, na maior parte das vezes.
Vítima,
as suas
né?
falas,
vítima.
Quando são faladas aí, independente do tema que for, eu concordo ou discorde, é muito difícil que eu interrompa você. Normalmente eu espero a conclusão, coisa que não acontece quando, né, na recíproca, que não é tão válida assim.
Mas e a pesquisa? O que você achou?
A pesquisa eu acho interessante. Você vê, eu vi que os números do Flávio Bolsonaro aí, 50% só ouviu falar dele, né? Então, bem, pelo menos já tá começando a ficar um pouquinho o conhecinho, né, ali, ouviram alguma coisinha falar, outra coisinha ali, normalmente o nome Bolsonaro, né, é difícil as pessoas não terem ouvido nos últimos tempos, até porque o noticiário policial, na grande maioria, citava o nome dele, a família está totalmente envolvida em crimes, né, tanto que está preso o pai, então é comum que as pessoas tenham ouvido sim, mas a gente já espera aí um segundo turno com a direita tentando de todas as formas 500 candidatos para tentar chegar pelo menos aos pés do que é o presidente Lula aqui no Brasil.
Eu espero que um dia, numa roda em que alguém me critique, eu tenha um amigo que me defenda como você defende o presidente Lula. Porque é bonito de ver, até emocionante. Você ignora que ele tem a maior rejeição dentro dessa pesquisa. A maior disparada rejeição dentro dessa pesquisa. E como você bem nota e fala, ele já é um candidato extremamente conhecido, porque ele já participou de várias eleições. Então ele tem uma rejeição não só maior, mas mais difícil de combater, de mudar. Porque no imaginário do brasileiro, tem 5 debates presidenciais que ele teve. Tem várias eleições que ele participou. Já Flávio Bolsonaro tem uma rejeição alta, mas ainda assim menor, e um nível de desconhecido maior, o que mostra que ele tem mais áreas a crescer. Como no Brasil, eleição é uma eleição de rejeições por conta da nossa configuração do segundo turno, essa pesquisa ela é melhor para Flávio do que é para Lula. E vou acrescentar mais fogueira aí, porque eles não são os únicos que estão nessa pesquisa. O menor índice de rejeição, e foi de quem? Foi de Ratinho Júnior, do Paraná. Um outro baixo índice, mas um nível de desconhecimento que até surpreende, foi do governador Tarcísio de Freitas. Então, assim, são situações em que a direita, com seus vários nomes, tem essa rejeição maior, mais chance de crescimento, e que o maior problema do PT nesse momento, eu tô de vermelho hoje, alguém me fala, usando vermelho é PT. Não, pessoal, vermelho é uma cor linda. Não vamos deixar o vermelho aí e qualificar o vermelho só como um partido no Brasil. Mas assim, o PT tem como maior problema, não é o vermelho.
Eu acho que a ver com esse complexo.
Não é o vermelho. Sabe qual que é o maior problema do PT? A rejeição da imagem e de determinadas ações que o partido traz na figura do presidente Lula. Então eles vão ter que trabalhar, a eleição não está ganha.
Jess, por falar no presidente Lula, eu vou levantar aqui mais uma vez, porque a gente tem notícias, informações que chegam de Brasília. O presidente Lula acaba de receber alta depois de fazer uma cirurgia no olho, cirurgia de catarata, cirurgia relativamente simples. Vamos a Brasília ao vivo com Igor Damasceno, que tem as informações. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo ao Morning Show.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você também, a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Morning Show. É exatamente isso. A alta do presidente Lula acaba de ser confirmada em uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, onde eu falo nesse momento. O presidente foi hoje de manhã, por volta das 8 horas da manhã, até um hospital especializado justamente na saúde ocular para fazer esse exame, essa cirurgia de catarata. Eu lembro a vocês que a catarata é uma condição que afeta o cristalino do olho, deixa tudo muito opaco, provocando uma progressão, uma queda ali da nossa visão, afeta diretamente a nossa visão. Ou seja, apesar de ser uma cirurgia simples e rápida, o Palácio do Planalto informou que precisaria ser feita o quanto antes. E assim foi feito. A informação que eu tenho é que essa cirurgia durou cerca de 50 minutos. O presidente Lula conseguiu se recuperar bem dessa cirurgia e agora recebeu alta hospitalar. Ao longo dos próximos dias, ele vai ser acompanhado pela equipe do doutor Roberto Calil, é o médico que cuida da saúde do presidente Lula. Agora, o presidente, ele não vem aqui para o Palácio do Planalto, tampouco para o Palácio da Alvorada, onde ele mora. Ele vai para a residência de fazenda da Presidência da República. Fica numa região chamada Granja do Torto, a cerca de 15 quilômetros daqui do Palácio do Planalto. E a expectativa é que o presidente se recupere ali na Granja do Torto, ali nessa residência oficial de fazenda, que é um pouco mais afastada da região central daqui de Brasília, e ao longo dessa recuperação, ele deve despachar, trabalhar numa espécie de home office, enquanto é acompanhado pela equipe do doutor Roberto Calil. Agora, essa cirurgia precisaria ser feita por agora, porque apesar de ser rápida e simples, ainda precisa de um acompanhamento que dura os próximos dias. E o presidente Lula, Fernando, ele está preparando um tour pelo carnaval, não para curtir o feriado, mas com uma estratégia política. Ele vai para Salvador, vai para Recife, vai para o Rio de Janeiro, justamente para mostrar ao eleitorado que está bem de saúde, que tem disposição, e por isso, então, ele vai seguir nessa agenda de viagem. Isso porque o presidente Lula é pré-candidato à reeleição nas eleições deste ano, só que ele já tem 80 anos e muito se questiona sobre a saúde de Lula. Então, a ideia dele foi fazer essa cirurgia logo, para ter logo uma recuperação e iniciar esse tour pelas cidades que mais recebem turistas no carnaval, justamente para mostrar que está bem de saúde e com disposição para competir, para se candidatar nas eleições deste ano, viu, Fernando?
Igor, muito obrigado pelas informações. Com novas notícias, fique à vontade para chamar a gente aqui. Um bom dia para você aí em Brasília. Valeu. Continuando aqui falando sobre política, a gente noticiou ontem a visita, né, a Jair Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas. A Jess falou assim, não sei o que vai ser conversado lá. Mas, de fato, a gente tem uma ideia muito precisa, né, de abrir o assunto que envolve a eleição presidencial, incluindo também a relação com Flávio Bolsonaro, enfim, o Tarcísio apoiando ou não, e todas as consequências que esse apoio pode ter ou não. Me chamou a atenção que na cobertura, muitas notícias disseram, o Tarcísio saiu, ele falou que apoia o candidato, mas ele não citou o nome, Flávio Bolsonaro, ele não falou textualmente. Você acha que isso é um sinal de alguma coisa? Eu quero te falar isso porque na política mineira tem sempre essa questão que você analisa o que o político fala, principalmente pelo que ele não fala, né? Tem uma historinha assim, o compadre encontra com o outro. Você está indo para onde, compadre? Ele fala, estou indo para Manhuaçu. Aí o cara fala, compadre, é esperto. Ele está falando que ele está indo para Manhuaçu para eu achar que ele está indo para Manhumirim. Mas ele está indo é para Manhuaçu mesmo.
O que não é dito, né? E esse não é dito, ele é muito... Esse que não é dito é muito importante na política brasileira. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que existe alguma lógica que está sendo... Estão tentando construir uma certa rusga muito grande na relação Bolsonaro-Tarcísio de Freitas. Eu já dei a minha opinião algumas vezes sobre isso. Desde o início, quem convive com o governador Tarcísio de Freitas sempre coloca que ele respeitaria, acataria, estaria no mesmo palanque que a família Bolsonaro, porque ele carrega essa gratidão. Nos bastidores, do bem, bem passado, ainda quando ministro, foi Jair Bolsonaro quem foi atrás, pediu, insistiu para que ele concorresse num estado que ele não tinha uma ligação, como eu posso dizer, de vínculo, não nasceu em São Paulo, era um carioca, e de repente concorrendo com gigantes em relação ao conhecimento. Fernando Haddad, o PSDB também tinha um candidato, Rodrigo Garcia, muito forte. E depois esse desafio foi, conseguiu vencer nesse desafio, deixando ali o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, totalmente derrotado, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, ele carrega essa gratidão. Agora, na saída, ele chegou a falar sobre configurações, situações, mencionou outros candidatos, e muito se fala que o que foi definido lá são estratégias. Tanto o PL quanto a direita no geral tem um grande interesse em eleger muitos senadores. Então, que eles teriam discutido as estratégias para o Senado e, além disso, possíveis nomes de vice para Flávio Bolsonaro. Soube por bastidores que uma das possibilidades amplamente defendida tem sido o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que já disse que ficará até o final do pleito concorrendo à presidência. Então, tudo isso teria acontecido ali. Também falou com a imprensa na saída, elogiando, falando que o presidente Bolsonaro teria elogiado Ronaldo Caiado, com quem ele tem uma boa ligação, e dito que é até bom que mais gente concorra. Então, todo esse clima que eu acho que querem criar, que a direita está desunida, eu estou vendo o contrário, estou achando que a direita está muito unida, enquanto a esquerda tem apenas um nome, apenas um candidato, em que eu desejo uma pronta recuperação, mas que é um senhor de 80 anos de idade, que já está no sexto, sétimo pleito presidencial e que vai concorrer com pessoas mais, não só mais jovens, mas com diversos nomes que vão atacar, que vão ser nomes de oposição. Então eu vejo mais dificuldades, muito mais dificuldade para a esquerda nesse momento.
Assim, você citou, a gente tem só o presidente Lula nessa eleição, mas a gente também só precisa dele para ganhar a eleição nesse momento. Não há necessidade de 500 candidatos se você tem a maior liderança política da história do país do seu lado. Agora, o Tarcísio de Freitas aí que vocês estão citando, né, falaram que tem esses nomes aí que estão pleiteando ser vice, se não vai ser vice, estou cá dentro da direita. O Tarcísio não cita o nome de Flávio Bolsonaro, não citou o nome de Flávio Bolsonaro, acredito eu, porque é um certo medo, né, de vincular a imagem dele. Ele precisa do bolsonarismo para manter os votos da ala radical que ainda apoia o bolsonarismo, apesar aí de que já está mais para lá que para cá esse movimento político, mas ele precisa ainda, existem ainda algumas pessoas bolsonaristas na nossa sociedade. E ele precisa desse apoio, ele precisa desses votos para tentar, seja uma reeleição aqui, seja pleitear algo mais para frente. Em contrapartida, se ele se vincula muito, ele perde o voto das pessoas que têm um pouco mais ali de consciência política, né, que já viu que o bolsonarismo é um barco furado e sabem que se ele é uma figura totalmente aliada ali, próxima, junto, unha e carne com o bolsonarismo, vai perder os votos dessa pessoa. Então ele precisa ficar sondando, cozinhando o bolsonarismo, o Bolsonaro e a família Bolsonaro do banho-maria.
Aguardei o nosso colega falar, porque, segundo ele, a gente não pode debater, tem que ter um movimento budista aqui, onde você espera, respira 2 minutos e depois você dá a sua réplica. Então agora posso falar. É interessante que em momento nenhum a gente para aqui e fica falando exatamente sobre o Bolsonaro. O que a gente fala é um posicionamento político de direita, a gente fala de geração de empregos, de desenvolvimento econômico. Em contrapartida, é interessante que o Henrique, que metade do tempo passa falando do Lula, a outra metade ele passa falando do Bolsonaro. Isso que é mais interessante. Enquanto a gente está questionando plano de governo, desenvolvimento do país, a gente vê o outro preocupado se o Tarcísio e o Bolsonaro vão almoçar juntos, tomar um café da manhã juntos. Enquanto isso, a gente está aqui olhando e pensando o que, que é o melhor para o país, como é que o país realmente vai se desenvolver. Então, eu acho curioso, né, minimamente ali curioso, como é que existe uma loucura, um fanatismo da esquerda por polarizar, por criar extremos no nosso país, né? Enquanto o que a gente pensar é no país ser melhor, no país se desenvolver. E não venha falar assim, ah, não, você está com uma hipocrisia. Não estou. Por quê? Porque quando a gente passar as eleições, eu tenho certeza que, assim como nós aqui, você também amanhã vai ter que ir trabalhar, vai ter que pagar suas contas. Então, o que a gente tem que pensar é como é que o país vai para frente. Não se eu tenho um político de estimação, não se eu durmo com a foto de um político na beirada da minha cama. Não, coloca a foto da sua família, sabe? Coloca a foto dos seus sonhos. Eu acho que a gente precisa parar com esse negócio também de adotar político de estimação, meu povo. O que a gente precisa é olhar para frente. E eu acho que aqui parece que a gente fica o tempo inteiro olhando para o retrovisor, né? A gente já viu um político aí que está no poder e eu acho que ele já está no retrovisor. Um senhor, realmente, senhor Lula, 80 anos de idade, que merece todo o respeito e desejo que se recupere muito bem, mas é fato. É um retrovisor que já está passando. Vamos olhar para frente.
Inclusive, só a cana é doce, meu filho.
Inclusive, parabenizar nosso colega Matheus, que parece que depois da minha última fala ele conseguiu aprender um pouco o que se trata um debate, que é de fato ouvir a pessoa até o final e depois dar as suas considerações. Agora sim, a gente debate sim a respeito de coisas que são importantes para o Brasil. Inclusive, eu trouxe aqui números. Nós estamos com o menor desemprego da série histórica, o PIB crescendo, o dólar, inclusive, caindo consideravelmente, a bolsa batendo recorde, que o mercado financeiro está com um pouco de vergonha de falar que é um bull market, né? Que é o mercado subindo em uma sequência de altas, inclusive a sequência de altas da bolsa mais desanimada da história no sentido do mercado, que parece que só porque estamos num governo de esquerda eles fazem questão de não noticiar.
Queria colocar, por favor, Zé, por favor.
Henrique, em muitas das suas falas aqui, você está colocando como se a eleição tivesse ganha. Um lado já ganhou, é esse o nome, e coisas nesse sentido. Vale lembrar que lá na eleição dos Estados Unidos, tudo era certo, até que o resultado veio. No passado, já teve muito caso de azarão que virou o jogo. O próprio estado de São Paulo é uma prova disso. Até o final da eleição, a maioria das pesquisas colocava que Tarcísio de Freitas não estaria com a
Minas
quantidade de votos. Minas Gerais, com Romeu Zema, estava contra dois gigantes e, de repente, surpresa. O próprio Bolsonaro, na primeira eleição, a que ele venceu, não davam. Ali era 2, 3% e, de repente, o jogo virou. Presidente Dilma Rousseff. Foram muitos e muitos nomes que mostraram que o terreno do certo não existe na política. Tudo pode mudar amanhã. Agora, o que me preocupa é que boa parte da discussão, quando você traz e critica o número de candidatos que a direita tem, é pautada do... A esquerda não precisa, afinal, ela já tem um bom. Não é pessoa, é pauta. Quando o mesmo grupo político só tem este líder nos últimos 20 anos, isso significa que outras lideranças estão sendo boicotadas, que novas ideias não estão vindo, que não existe divergência muitas vezes. Isso não é bom para a democracia e até não é bom para a esquerda. Por isso vocês têm tantas crises em relação a eleger governadores, em relação a eleger prefeitos, em relação a eleger senadores, em relação a eleger até mesmo deputados federais. Então, assim, não adianta fingir fingir que é bom que se tenha um nome só, porque não é. Do outro lado, na direita, nós temos, sim, divergência, nós temos nomes variados, nós temos figuras com personalidades, mas também com visões de mundo variados. Talvez com alguns eixos que as unem, mas que são variados. Isso é muito positivo, porque existe um projeto de país claro, uma pauta clara. Isso não é o que está acontecendo com a esquerda. Então, assim, eu acho que chegou a hora da esquerda também fazer uma autoavaliação e ver que ter essa dominância também boicota muito vocês. Porque se por qualquer motivo o presidente Lula não pudesse concorrer, a direita literalmente, provavelmente, teria toda a chance do mundo de vencer essa eleição sem nenhuma dificuldade.
Tem um nome muito importante nesse baralho eleitoral, que deu uma entrevista exclusiva para a Jovem Pan, o nome dele é Gilberto Kassab. O que ele fala é importante também para a gente entender os rumos do que vem por aí. Vamos ver um trecho da entrevista?
Dentro da legislação brasileira que permite as coligações, é algo muito natural, muito compreendido pela sociedade. O Tarcísio vai apoiar o Flávio, deve apoiar o Flávio, afinal de contas, sabemos a relação que ele tem com esse projeto, não é? E o PSD vai apoiar o nosso candidato. Aqui em São Paulo, o nosso candidato a governador será o Tarcísio, o nosso candidato a presidente será aquele que for escolhido entre os três.
É, está dizendo tudo que todo mundo sabe. O negócio, como eu disse, são as entrelinhas, né? Ele falou uma coisa importante, que a descompatibilização do cargo do Tarcísio fica cada dia mais difícil, porque é no início de abril, se ele realmente fosse sair para a disputa, ele já teria dado alguns sinais mais claros. Então, parece que realmente é dessa forma que vai seguir. Mas o nome dele é forte, o do Kassab, como vice em alguma chapa. E é essa que é a questão que ainda não foi colocada, Jess. Ele pode surgir como nome forte, como vice, como senador, enfim.
Não, nós estamos falando, em termos de articulação política, do maior nome atual em relação a partidos no Brasil. É inegável o poder de articulação que Gilberto Kassab tem. Inclusive, a vinda do governador Ronaldo Caiado para o PSD pegou muita gente de surpresa, porque não existia essa visão de que essa era uma possibilidade. Até outros partidos menores já estavam sondando também Ronaldo Caiado para ele concorrer para a presidência via esses partidos, tem União Brasil. Então, assim, ele é um articulador de primeira. E está colocando uma coisa que falta no Brasil, que é competir entre os partidos para ver qual é o melhor nome. E o melhor nome não pode ser o que eu gosto mais, eu, Gilberto, no caso, me colocando no lugar dele, mas tem que ser o nome que configura melhor a imagem e a visão do que o partido quer para o Brasil. Então, quando ele coloca no pleito aí uma disputa interna dentro do partido entre Ratinho Júnior do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, ele coloca um patamar de que esta vai ser uma escolha da melhor opção dentro do partido e que é o partido mais forte em termos de prefeitura, governo. Ele tem palanque no Brasil inteiro. Então, é de fato um adversário poderoso e um articulador político brilhante, para dizer o mínimo.
Fernando, e lembremos, né, que nenhum líder, nenhum governador, prefeito ou presidente, ele governa sem uma base. O Kassab, o que ele revela aqui, é uma articulação realmente, né, de mestre, onde ele, me parece, não só mirar a presidência, mas, na verdade, tudo aquilo que mune ou que acaba com uma presidência. Nós estamos falando dos deputados e dos senadores, além das próprias bases, quando a gente olha para os governos. Então, ele já tem trazido nomes muito fortes, que um ou outro, com certeza, vai ser candidato à presidência, mas os outros que ficarem, provavelmente, serão candidatos aos governos locais ou, eventualmente, ao Senado. Então, ele constrói uma narrativa e uma base coerente, forte e que me parece não só mirar em 2026, mas mirar também nas próximas eleições. Então, o fato é que o Kassab, talvez aí até inspirado, né, no Michel Temer, que já foi um grande articulador da política nacional, ele foi agindo e vem agindo muito bem nos bastidores. E ressalto, falamos aqui do Romeu Zema, que é do Partido Novo, mas o Matheus Simões, vice do Zema, quem se filiou ao PSD e é o provável candidato que será apoiado pelo Romeu Zema, tendo Kassab também como articulador da campanha. Então, vamos pensar que a gente acaba focando, é natural, muito na eleição presidencial, mas tudo aquilo que lá na frente, quando o presidente é eleito, é o que vai permitir ele fazer um bom governo, ele aprovar muitos projetos, ou ele ficar travado, ou pior, ele ter que ficar usando de emenda parlamentar, liberação de recursos, para comprar a aprovação.
A gente faz um break para a rádio rapidamente, pessoal do rádio, a gente volta daqui a pouco, continuamos aqui na TV.
Olha o desfile que eu peço aí, gente. De comprar, ainda bem que tem loja 100. Tem o que você sonhar
e a menor prestação.
Tudo é mais facilitado.
No cabelo, no cartão.
A entrega é cortesia e a vantagem é também.
Ainda bem que tem
loja 100.
É, sempre tem amor também.
Tudo em cima e de ofertas. Loja 100.
Jovem Pan Morning Show.
Para você, amante da culinária.